E vamos ao CBN RH hoje falando sobre a hora em que para muitos é decisiva na busca de um trabalho ou, no caso da empresa, de selecionar a pessoa adequada para um cargo, para uma vaga dentro da empresa. A hora da conversa, da entrevista, no processo seletivo, no processo de seleção, uma entrevista para recrutamento. E as perguntas são vitais. Algumas perguntas podem consolidar um candidato na vaga, como podem descartá-los. E às vezes perguntas que a gente não tem muita noção do que a resposta tem o peso que tem. Meu caro Jefferson, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia aos ouvintes.
Como é que a gente pode elaborar um questionário no processo de seleção e recrutamento que seja adequado, que a gente fala pergunta certa para a pessoa certa?
Perfeito. A gente tem que lembrar que antigamente nós tínhamos, as pessoas não tinham a preparação ou não tinham acesso a preparação para ir para uma entrevista. Atualmente os candidatos estão preparados, então você vê que tem um roteirinho ali muito pronto, fala seu hobby, me conta sobre sua vida profissional, então o cara estuda para ir, né? Os candidatos mais espertos, né? E aquela história que nós comentamos, acho que em outras entrevistas passadas, em outros comentários, que conforme o tempo vai passando, existem pessoas que são tão boas em vender o próprio peixe, que na hora do vamos ver, a coisa não acontece. Por isso, sim, a gente vem construindo e vem evoluindo as perguntas constantemente. O que eu tenho percebido, e nosso time aqui de recrutadores também, é que aquelas perguntas básicas sobre o que ele faz, o que ele trabalha, se é casado, se não é, como que é a vida pessoal, porque isso tudo é importante para a empresa saber, sempre respeitando a individualidade, a pessoalidade, e principalmente respeitando a descrição do cliente, do candidato, é importante, né? A privacidade do candidato. Uma coisa que nós temos que analisar é o seguinte: todas as empresas têm situações peculiares dentro da empresa. Uhum. E tem situações que podem provocar a saída de alguém, né? O desgaste de comunicação da equipe. E o que eu falo para os gestores? Pegue essas situações do dia a dia que acontecem dentro dos setores de vocês, que às vezes são cotidianas, ou às vezes raramente acontecem, mas são importantes, e crie ela como uma das perguntas, porque não tem como o candidato externo se preparar, porque isso é uma peculiaridade sua. Um exemplo, você pode fazer perguntas em relação ao supermercado de ações, né, que acontecem dentro do supermercado. Ah, quando o cliente comprou uma caixa de bombom, você conta uma situação como essa para o candidato, e ele foi lá fora, abriu, pegou e trouxe de volta. Como você resolveria, como você conduziria? Ele não tem como vir preparado para esse tipo de resposta. Uhum. E dependendo como ele responder, você vai analisar a sinceridade, vai analisar a visão sistêmica, vai analisar como ele conduz uma situação de risco, de perigo, né, de emergência. Então, colocar essas situações. Duas perguntas que eu também recomendo aos meus clientes e falo para os RHs que estão ouvindo a gente, os líderes. Pergunte para o candidato uma situação que mais frustrou ele na vida profissional. E como foi sentir, ter esse sentimento e como ele superou isso. Isso é importante você saber o nível de resiliência da pessoa e perceba, olhe no olho. Né? Pessoas que evitam olhar no olho, normalmente ela está buscando a resposta porque ela não tem. Então isso é importante, você perceber que a pessoa está buscando mesmo, e quanto mais sincera ela for, ela não vai fugir o olhar, vai falar o que ela fez, o que ela sentiu, e até que se teve raiva. E a mesma coisa, uma situação em que ele tenha orgulho na vida profissional. O que você fez e que você tem orgulho, que teve resultado, que às vezes tem decisões e coisas que a gente tem orgulho na vida profissional, mas que não deu resultado, mas a gente sente orgulho de ter tomado essa decisão. Isso é importante. E uma pergunta que não pode faltar: como foi a saída, os seus últimos dias na empresa que você trabalhou? Isso tem que ser de praxe. Por quê? Se a pessoa tem o hábito de, quando sair, deixar a outra empresa na mão, imagina quando for a sua vez. Porque ela não vai ficar para sempre com você. Então, essas perguntas são importantes. E essa questão da situação, ela é muito comum, porque a gente percebe que tem candidato que às vezes fala que, cara, eu não sei como lidar nessa situação, eu vou procurar meu líder, eu vou procurar meu gestor. Porque nunca passou. Né? E tem situações que são bem complexas, principalmente lidando com cliente, lidando com colega de trabalho. Uma das situações que eu já passei foi falar para um profissional assim: ó, você tem a mesma formação que o outro, e o outro ganhou um aumento que você descobriu, acabou descobrindo, porque deixou o lerite ali, que ele ganha o dobro que você, mas ele entrega menos. Como você conduz uma situação dessa? Isso é uma pergunta complicada e tem gente que vai falar assim, falsamente, não, eu não tomaria nenhuma decisão, me sentiria normal, mas normalmente a pessoa vai procurar o líder, vai conversar com o chefe dela, vai conversar com o RH. Então, esse tipo de situação é importante colocar na entrevista, porque realmente mostra como a pessoa pensa, como ela raciocina e o nível de inteligência emocional em cada situações complexas.
Ou seja, numa conversa com o candidato, você tem várias coisas que falam além das palavras que ele está usando, né? O corpo dele, o olhar dele, as associações que ele faz, às vezes nem percebe, faz. É aí que você tem que ter um recrutador muito esperto, né?
É, tanto que eu falo que um bom recrutador, né, um recrutador hábil, é um recrutador que tem experiência de vida, não técnica. Uhum. Uma pessoa que viveu bastante, que já consegue analisar pessoas, um analista de pessoas, ele percebe uma pessoa que está mentindo. Ele consegue perceber que alguém está mentindo. Uma outra pergunta também que eu costumo colocar é como é a relação da pessoa com a família. E Exato. Esperamos a sinceridade. Por quê? Ah, eu tenho um problema com meu irmão, porque meu irmão é assim, eu tenho um problema com a minha mãe, com meu pai. Como que você conduz isso? Porque é a mesma relação que ele tem com a família, ele vai ter internamente dentro da empresa. Nós somos uma pessoa só, gente, nós não somos duas. Então, isso é muito importante. E recrutadores mais vividos, né, que já passaram várias situações durante a vida, né, até um pouco mais velhos, eles pegam isso no ar e percebem isso muito bem.
Eu estava conversando com uma especialista em recrutamento essa semana, ela estava falando para mim sobre o recrutamento de um profissional que, tecnicamente muito qualificado, muito adequado para a vaga, pessoa muito educada, bastante educada, na entrevista mostrou uma gentileza muito grande, só que ela ficou com a suspeita porque ele morava com a mãe, tá claro? Morava com a mãe, uma pessoa já com a certa idade, 27, 28 anos, morava com a mãe. E conforme ela foi conversando, percebendo que ele tinha na mãe um peso muito grande de avaliação, dele mesmo, tanto de questões pessoais como questões profissionais. E as coisas caminharam bem, tecnicamente uma pessoa adequada, parecia que a vaga ia fechar, até que se descobre que, né? E aí ele perdeu a vaga, quando para aceitar ou não a vaga ele precisava perguntar para a mãe.
É complicado. Exatamente.
Veja, uma mãe pode ajudar muito na vida, mas nessa hora atrapalha.
Tá vendo como, às vezes, o que decide uma vaga não é tecnicamente, é saber o quanto mais eu conheço essa pessoa e como ele vai lidar, porque ele não vai poder contar com a mãe dele para tomar decisões dentro da empresa. Exatamente. Né? Então, e ainda mais um homem, né, ou uma mulher já de 27 anos, uma pessoa madura, né, porque com 25 anos, 27 anos, já se espera de um profissional o mínimo aí de vivência profissional e saber conduzir a própria vida, o mínimo de independência. Mas, tá vendo que às vezes as perguntas fora do roteiro trazem um resultado diferente do que a gente espera. Exatamente. E o candidato não está preparado para esse tipo de pergunta, que é o interessante. Tem que ser uma coisa natural, tem que falar a verdade, mesmo que a verdade não seja interessante para a empresa.
Eu estava comentando hoje, né? Inclusive pelo Twitter, mentir é sempre prejuízo. A sinceridade pode não te dar muitos lucros, mas prejuízo não te dá, né?
Se você falar a verdade, a sua verdade, as outras pessoas que vão ter que lidar com ela, né? E quando estamos falando de um processo seletivo, é um namoro, né? Aí depois vem o período de experiência. E eu costumo também dizer, eu quero falar, acho que na semana que vem, sobre o que eu tenho que analisar no período de experiência para viabilizar. Perfeito. O candidato ou não. Perfeito. Porque tem coisas que você tem que analisar, que se o candidato não entregar nesse período, não faz sentido a permanência dele na empresa ou no negócio.
Porque depois que vira casamento é aquela frase, né? Você não era nada do que eu pensava, aí já é tarde.
Mas isso é natural, é nós verdade. Todos somos humanos e a gente só conhece a pessoa quando começa a conviver com ela. Todo mundo é muito, né? Você conhece uma pessoa no shopping, conhece uma pessoa no mercado, nossa, que pessoa maravilhosa, que simplicidade, principalmente na igreja, né? Todo mundo é santo na igreja. E aí quando você vai conhecer a pessoa, você começa a descobrir as fragilidades, né? A gente usa essa palavra. Todo mundo é vulnerável, todo mundo tem fragilidades. Mas a gente só descobre isso e não vai ser na entrevista. A entrevista pode te mostrar algumas coisas, mas ali no período de experiência, isso daí fica evidente.
Brincando rapidinho, já sem tempo, estouramos todos eles. Eu peguei um Uber uma vez e ele falava para mim assim, se a gente quer gente sincera, talvez tenha mais no boteco do que dentro de uma igreja, mas...
Isso é verdade.
Jefferson, porque... pode falar, vai, comenta aí.
É, porque assim, é, a pessoa quando está alta, né, já tomou, ela começa a ficar corajosa. Exato. E falar a verdade é um ato de coragem.
Pô, legal, gostei. Jefferson, um grande abraço, até a semana que vem.
Até, obrigado Gilson, obrigado aos ouvintes.
E você pode entrar em contato com o trabalho do Jefferson, pode conversar com ele pelo Instagram, jefferson.grh.